Da paixão pela comunicação ao mundo digital. Uma redação multiplataforma completa. Media Lab. Dos projetos aos conteúdos.
Vem visitar os estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
Então vocês acham que têm histórias interessantes para contar? Festas, aventuras de liceu e amigos até o fim da vida? Estão tão fora. A vossa vida vai mudar para muito melhor. Na Autónoma não vão ser os mesmos. A vossa história vai começar...
E tu, entras ou ficas a ver? Autónoma, uma universidade superior. Informa-te em autónoma.pt.
Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Psicologia para Todos.
Porque a psicologia é uma ciência muito mais abrangente do que a questão do tratamento da pessoa.
A Comissão da Liberdade Religiosa é, como disse, um órgão de assessoria da Assembleia da República.
A psicologia tem a ver com toda a compreensão do ser humano e da forma como o ser humano.
No fundo, não é uma tábua rasa.
De usar da sua palavra, de poder exprimir as suas opiniões.
Psicologia para Todos, segunda-feira às 5 da tarde na Rádio Autónoma. Depois, o podcast fica disponível em walmedia.pt.
Autónoma.
Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um dia de diversão na rádio da Walmedia. Eu sou a Valentina Neto.
E eu sou a Paloma Bravo.
Hoje trouxemos para vocês uma convidada muito especial, Márcia Stephanie, angolana, reside em Luanda. Ela é licenciada no curso de Ciências da Comunicação no ano de 2019. Mas antes de falarmos com a nossa convidada, vamos a um breve intervalo com duas músicas. Já, já voltamos.
Olha-me nos olhos, diz-me se vês a minha alma. Sei que é tarde, mas as minhas mãos sentem a tua falta, yeah. E eu nunca lidei bem com a distância. Não me queiras ensinar a ficar só, porque dói quando não volta. E eu estou farto de andar. Não tem feito efeito no meu peito, bloqueio. Mas quando deito não fecho os olhos, só eu e a minha cabeça a sós, yeah. Eu odeio quando me vejo ao espelho. Ao primeiro take basei, deixei, não dei o meu melhor. Eu devia ter dado o melhor. Porque dói.
Autónoma.pt.
24 não foi normal. 4 mais 12 deu carnaval. Éder agarra na bola e acaba com a história do quase, já cheira mal. Daqui para frente sou animal. São Tomé, é Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Diretamente de Portugal, filho de todos a quem fiz mal. Sou escravo, sou dono, só cravo meu sonho no muro do teu quintal. Tribo de Eusébio, são panteras bravas e o bater das asas é colossal. Tudo o que eu quero é voltar a casa, ver que ela nunca mais vai ser igual. O mundo todo vira um vendaval, nossa fome é tão universal. Falhamos, lutamos, sangramos e nunca paramos sem alcançá-lo.
Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares. Vitória, vitória, vitória.
Só vou parar quando eu morrer. Não vou viver em vão. Só vou parar quando eu morrer. Não tenho outra opção. Só vou parar quando eu morrer.
Yeah. Vitória, vitória, vitória. Vontade de vencer é notória. Força nas canetas para escrever com letras enormes o nome na história. Vitória, vitória, eu repito. É uma tradução, sussurro ao grito. Acredito que mesmo escutado, feito muito deitado, tu és infinito. O sangue corre, o sol escorre. Somos um só e o sonho não morre. Os netos dos igreja, pô, já tão cansados de comer pó. Hora de rabar o prato, de largar o legado. Vim te dar o recado, que o mundo é pequeno, perde esta vontade. Agora dá tudo até nada a desbatar. Vai!
Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares.
Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória.
Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares.
Vitória, vitória, vitória.
Só vou parar quando eu morrer. Não vou viver em vão. Só vou parar quando eu morrer. Não tenho outra opção. Nasci pra ser e ver nascer. A luz na escuridão. Não para enquanto eu não vencer. Não tenho outra opção. Sei que os loucos vão perceber, uns quantos outros não. Existe o sonho de eu viver. Não vou viver em vão. Só vou parar quando eu morrer. Não vou viver em vão.
Vitória, vitória, vitória.
Só vou parar quando eu morrer. Não tenho outra opção.
Vitória, vitória, vitória.
Só vou parar quando eu morrer.
Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares. Quando doer as pernas, tu virás da meta, brota, nunca pares. Quando te atirarem pedras, é para ver se quebras, brota, nunca pares. Nunca pares, nunca pares, nunca pares, nunca pares.
Após ouvirmos duas músicas, vamos falar com a nossa convidada. Olá, Márcia, tudo bem?
Olá, Paloma, olá, Valentina, tudo bem?
Olá.
Obrigada, e com vocês?
Olá, nós estamos bem, graças a Deus. Então, Márcia, podes apresentar-te para os nossos ouvintes antes de entrarmos para as perguntas?
Então, eu chamo-me Stephanie, tenho 23 anos de idade. Sou angolana, sou formada em comunicação, em ciências da comunicação pela Universidade Independente de Angola. Moro em Luanda, nesse momento em Portugal, e acho que é só, por enquanto, quero saber mais alguma coisa.
Bem, Márcia, quando os jovens entram no ensino médio, sabemos que a mente ainda não é totalmente madura para certas escolhas. No teu caso, acertou logo de primeira o curso de Ciências da Comunicação?
Eu não escolhi, em Luanda nós não escolhemos o curso Ciências da Comunicação na entrada do nosso ensino médio, nós temos Ciências Sociais e Ciências Exatas. No meu caso foram, eu escolhi Ciências Sociais porque eu identificava mais com as disciplinas na altura e estava a pensar em seguir Direito, então foi por isso que eu escolhi as Ciências Sociais e não as Ciências Exatas. Só depois na universidade é que eu escolhi Ciências da Comunicação.
Do Direito para Ciências da Comunicação.
Isso é uma história bastante engraçada. Por quê? Porque eu sempre disse, desde muito nova, que queria ser advogada, queria ser advogada e queria ser advogada. Uhum. Entretanto, quando nós estávamos no ensino médio, tínhamos que terminar o nosso ensino e tínhamos que terminar com um baile. E uhum. Na altura é tradição da nossa universidade ser um aluno, pronto, faz um concurso entre os alunos para saber qual é a melhor dupla de apresentadores. Uhum. E eu sempre tive muito voltada para essa área de querer estar aí a aparecer, né? Então, ganhei o concurso e fui apresentadora do meu baile. Então, isso foi um bocadinho mexendo com a minha decisão. E eu fui para a universidade, eu lembro-me perfeitamente da universidade, e estava a ir em direção, tipo, à matrícula de Direito, e de repente, por alguma força, por alguma razão, eu curvei logo e fui para outro curso, que nesse caso eram as Ciências Comunicacionais, e foi uma decisão assim de eu decidi na hora, tipo, não foi algo que eu fui, decidi, vou fazer, não, eu decidi exatamente na hora, eu fui para fazer Direito, decidi, não, vou entrar para outra sala. E foi isso que aconteceu.
Muito bem. Então, Márcia, qual foi a sua experiência ao entrar para a universidade? Foi fácil a sua adaptação? Ou foi um mundo totalmente diferente?
Paloma, a minha primeira semana da universidade foi das coisas... A primeira e a segunda foram, acho que, de todas as minhas, de todo o meu ensino escolar, de tudo o que tem a ver com escola e universidade, foi muito, 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 muito difícil, porque eu encontrei pessoas muito diferentes, pessoas que eu não estava habituada, que não faziam parte do meu seio de amigos, que não faziam parte de grupos que eu frequentava. Então eram realidades completamente diferentes. Então a minha primeira e segunda semana da universidade foram extremamente difíceis, sem contar com o terror psicológico que tu és constantemente imposta quando vais entrar, tipo, para uma universidade angolana. Tu és sempre muito ostracizada, todo mundo diz vai ser muito difícil, os professores, não sei. Então eu entrei com muito, muito, muito medo, entrei muito, muito, muito receosa em relação a tudo. Então, tinha vez que eu ia para a sala, tipo, eu não me sentia bem, eu tinha que sair, tinha que ir para casa de banho chorar. Depois eu já não queria mais voltar para a aula, então para mim foi algo extremamente difícil, mas depois correu tudo bem. Então, mas as primeiras semanas foram muito, muito, muito difíceis para mim. A minha adaptação, eu não sei se pode-se considerar uma adaptação fácil quando tu tens só 2 semanas assim de dificuldades, mas se for, tipo, então... Foi ligeiramente fácil, mas as 2 primeiras semanas foram muito difíceis.
Vamos deixar-vos aqui com um breve intervalo a ouvirem 2 músicas.
Cala-me com tanta conta, juro, taxa, peditório, hipoteca e pago por ter cão e por não ter cão. Cala-me com a boca cheia de pão com manteiga e queijo em promoção. Calo-me quando me apertas, quando me entrego aos teus carinhos. Calo-me com alvoroço se a noite cai. Não adormeço, penso na infância, nos olhos doces e noutros sonhos que já nem sei por onde andei e o que é que eu faço. Talvez me cale com a manhã fria, o escândalo do dia, a lama, a trama, a utopia da civilização. Mais um lobo em pele de cordeiro que traz a salvação. Calo-me quando os teus olhos brilham de espanto e maravilha. Calo-me, bebo um copo, esqueço tudo. Os peixes mortos no mar imundo. Por um segundo fico sem fundo. Vou pela noite, meio sem rumo, meio à procura de alguma cura. De alguma graça, a festa na praça, a festa na praça. E é preciso cantar. Na praia. coração.
UAU Mídia, Rádio Autónoma.
Ouvirmos duas músicas, vamos dar continuidade com a nossa conversa, com a nossa convidada Márcia. Márcia, qual a área que se identifica mais? Rádio, televisão?
Sinceramente, eu assim não encontrei a minha paixão, mas eu acho que eu estou mais voltada para televisão. Foi a minha especialidade, porque quando tu fazes Ciências da Comunicação, na minha universidade, depois tens que escolher tens três vertentes, mas eu não escolhi nem televisão nem rádio, eu escolhi comunicação institucional e imprensa, porque era a área que eu queria trabalhar e uma das que eu mais gosto, mas entre rádio e televisão eu devo estar mais voltada para a televisão, então, mas a minha área de especialidade é comunicação institucional.
Então, Márcia, qual foi o ano que achou mais difícil enquanto estudante de Ciências da Comunicação?
Foi o terceiro ano.
Por quê?
Foi o ano mais difícil dos meus 4 anos da universidade, porque os meus professores foram... No terceiro ano, no meu curso, era o ano que nós tínhamos as cadeiras mais chaves e que nós fomos o tempo todo assombrados de trabalhos e trabalhos científicos e tudo mais, e defesas e provas e tudo mais. E tínhamos de estar constantemente a fazer entrevista, tínhamos de estar constantemente na rádio, tínhamos que estar... Então foi um ano muito... Foi o ano mais difícil. Foi o ano mais difícil, foi o terceiro ano. Lembro-me muito bem, então foi o ano que mais me deu trabalho.
Então foi um ano muito marcante nessa tua trajetória?
Não, por incrível que pareça, foi o mais difícil, mas o mais marcante foi o primeiro ano. Foi o que eu menos gostei, mas ao mesmo tempo foi o que eu mais gostei, mas o mais... Eu lembro muito do terceiro ano e não por ser mau, mas pela dificuldade, porque ali eu comecei a ver exatamente como é que era trabalhar com informação, como era ter que lidar todos os dias com isso, como é que era tudo muito instantâneo, tudo muito na hora, tudo muito imediato. Então foi mais ou menos por isso que eu achei o terceiro ano o ano mais difícil. Mas as minhas melhores experiências foram no primeiro ano, porque eu acho que é um mundo novo e tu estás a descobrir e estás a formar a tua personalidade profissional, então estás a decidir o teu caminho, o que é que tu queres, eventualmente. Então foi o ano mais difícil, foi o terceiro ano, mas o mais marcante foi o primeiro.
Bem, Márcia, nós queremos saber uma frase de um professor que marcou a tua trajetória como estudante de Ciências da Comunicação, não do Ensino Médio.
Uma frase má ou uma frase boa?
Tanto faz, se tiveres má, se tiveres boa.
Olha, tem uma frase que eu nunca... Não sei se é uma frase, mas era um aviso que ele dava sempre antes, quando nós chegássemos à prova, nós tínhamos que entregar as provas e ele depois de recolher todas as provas, ele olhava para nós e dizia: vocês mataram-se tanto para estudar, eu vou ficar na minha casa, vou tirar as provas para o alto, as que caírem na minha cama são as que passam, as que caírem no chão são os que vão ao exame. Então isso ficava tipo na nossa cabeça durante muito, sempre nós fôssemos fazer a prova, nós rezávamos, não nem rezávamos para acertar, nós rezávamos para cair só tipo na cama, na almofada, alguma coisa. Então era algo uma frase má que marcou muito. Uma frase boa. Ah, quando os professores, quando eu tive um professor que disse-me que eu tinha um potencial que eu mesma não conhecia, que eu conseguia muito chamar a atenção das pessoas, mas sendo eu mesma. Então é algo que ficou muito na minha cabeça, então fez-me também ver que realmente eu tinha escolhido a profissão certa.
Então, Márcia, tem 23 anos... novinha, sonha em fazer um mestrado, faz um mestrado, se sim, em que área, por que fez essa escolha?
Eu quero fazer um mestrado, inclusive talvez se não fosse isso do corona, provavelmente eu já estaria a fazer, e a área que eu escolhi é marketing, que eu quero fazer um mestrado é marketing e publicidade, porque é algo que eu estou a trabalhar agora diretamente e que tem despertado muita atenção, e eu acho que faz super sentido com o meu curso e combina e casa muito bem e identifica-se muito com a minha personalidade. Então se eu tivesse que fazer um mestrado que está nos meus planos, provavelmente seria em marketing, provavelmente marketing digital e publicidade.
Deixamos então com 3 músicas e voltamos com mais conversa.
Qual é a ideia? Ei. Não ouves a tua cidade a chamar por ti? Entra na zona, ei. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, ei. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar.
já está a rachar.
Fica à vontade, pode ficar nu, já que a casa é sua. Eu tô por aí, se tu quiser me ver, contanto que não se importe, às vezes cê na TV. Agora eu tô, pode falar o que quer, sabe que eu sou homem de uma mulher, yeah, yeah.
Baby, chega, dego, baby, chega perto. E quem sabe a gente encaixa tipo Lego. Vem cá que a viagem é pro teu prédio. Vem cá, vou-te mostrar o bagulho a sério. E eu sei que só me conheces da rádio. Ainda assim eu não vejo nada de errado. Da conversa para a prática é rápido. E do nada somos um só, yeah. Muito mais, muito mais. De Lisboa a São Paulo, já tu vais, já tu vais. Baby, tu e eu é uma vibe, yeah. Oh, na, 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 na.
Tu pode ficar, pode se deitar, experimentar, que vale a pena. Então tira a roupa, também vou tirar. Posso te ajudar, não tem problema.
Pode falar, sou eu. Que eu vou falar, sou seu. Pra que falar?
Song, yeah.
Rádio Autónoma.
There's a light, a certain kind of light, never shown on me. Want my life to be to live with you, to live. There's a way, everybody say, to do each and everything. What good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, babe. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love. See your face again. No, my friend, mine. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so blind. I'm a man. Can't you see what I am? I live and breathe for you. What good does it do if I ain't got you? If I ain't got you, say. You don't know what it's like. The way I love you. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love.
Rádio Autônoma.
Hoje ouvimos três músicas, daremos continuidade com a nossa conversa. Márcia, é muito conhecida no mundo digital. Como foi entrar para esse mundo muito semelhante com o curso que concluiu?
Eu acho que foi uma passagem natural, porque eu já fazia, já gostava, mesmo antes de estar na universidade. Já era algo que eu fazia muito e acho que fazia bem. Então, foi algo natural, é algo que eu faço, pego, ligo o telefone, ligo a câmera, ligo o que tiver à minha frente e falo. Eu acho que deu muito certo porque eu retrato muito aquilo que eu vivo e o meu dia a dia. Então talvez por eu ser uma pessoa muito naturalmente, com muitas situações que precisam de ser histórias contadas, então eu acho que isso é que fez cativar as pessoas a acompanharem-me e pronto, se focar e gostarem de me ver nas redes sociais. Então eu acho que isso foi natural.
Então, Márcia, vimos que tem sido uma das maiores motivadoras. Pretende continuar a expor as suas opiniões de forma aberta nas suas redes sociais?
Sim, porque eu acho que as minhas redes sociais são o espelho daquilo que eu sou. Então, elas têm que servir de veículo para expor, seja lá aquilo que eu tiver a sentir, que eu tiver a pensar, especialmente com tantas coisas que estão-se a passar no mundo ultimamente. Eu acho que pessoas de destaque, pessoas que tenham poder de fala, devem utilizar as suas redes sociais para ajudar e contribuir nas lutas e causas. E em tudo aquilo que acreditam, as redes sociais elas têm que transmitir a realidade e a verdade daquilo que elas acreditam. Então, se algum dia eu deixar de o fazer, não vai ser eu deixar de expor a minha opinião, será talvez eu deixar-me mais resguardada, porque eu posso estar muito exposta e pode ser que chegue uma altura da minha vida que eu não queira, não sei se algum dia vai chegar. E eventualmente eu não vou deixar de expressar nada daquilo que eu sinto, daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que está errado e daquilo que eu acho que eu posso melhorar e que as pessoas podem melhorar. E enquanto eu tiver o poder de fala, de falar e de incentivar e de motivar, então vou fazer.
Márcia, acha que as redes sociais têm ajudado de forma positiva os jovens?
Sim, com certeza. Eu acho que as redes sociais servem como um livro que fala diretamente contigo, só que tu escolhes qual é o tipo de livro e qual é o tipo de conteúdo que tu eventualmente queres assistir. Mas tu, as redes sociais tornaram-se, em parte, até nossos amigos, porque nós passamos tanto tempo nelas, e claro que não são tempo mudado. E saudável, mas eu acho que tem ajudado sim, tem ajudado os jovens a arranjar plataformas, tem ajudado a descobrirmos talentos, há quem goste de fazer vídeos, há quem goste de cantar, há quem goste só de falar, de escrever. Então é uma plataforma que serve de impulso a pessoas com muito talento, pessoas que antigamente não conseguiam e talvez se não existissem redes sociais não estariam no patamar que estão hoje. Então eu acho que as tuas redes sociais passaram a ser um canal de marketing de tudo, de ti mesmo. Tu chegas lá, vendes o teu produto. Se as pessoas gostarem daquilo que tu vendes, eventualmente has de ser seguida, has de ser acompanhada, as pessoas vão sentir a tua falta, vão querer ver os teus conteúdos. Então eu acho que sim. Eu acho que tudo aquilo que tudo na vida tem o seu lado benéfico e tem o seu lado bom. Eu acho que as redes sociais, tu conseguindo filtrar o que tu queres ver, ouvir, o que tu queres fazer, ajuda-te imenso em tudo aquilo que tu te propões a fazer.
Antes de darmos continuidade da nossa conversa com a nossa convidada, Márcia Stefani, vamos a um breve intervalo com três músicas. If you cry my car, then we're here all night. A couple blunts rolled and I got my windows down. Said it's been a while since you've been this high. So waiting on love that you waiting for, but if your neighbors wake up, then we gotta turn it down. So you say I'm the type you like keeping around. You like keeping around. Late at 9-11 when you're cruising. I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, am I your favorite drug you've been using? Late at 9-11 when cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, am I your favorite drug you've been using? 21 sitting on my M5, ride around some my all-wheel drive, yeah. Couple blunts in and I got my windows down. Looking real nice in my passenger side. So waiting on love that you waiting for, but if your neighbors wake up then we gotta turn it down. So you say I'm the type you like keeping around. You like keeping around. Late at 9-11 when I'm cruising. I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, am I your favorite drug you've been using? Late at 9-11 when I'm cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, am I your favorite drug you've been using?
drug you've been using.
nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor, que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova, e o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele sair e tiver a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia já velhinhos cansados, sempre lado a lado, ele vai poder contar que os pais tiveram sempre casados, eternos namorados, e vieram provar que ali dissemos que era amor para a vida toda, e que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, e que foi contigo a minha vida toda, foi um amor para a vida toda.
Após ouvirmos três músicas, vamos dar continuidade à nossa conversa com a nossa convidada, Márcia Stephanie. Então, Márcia, o que tem a dizer sobre as mulheres expostas nas redes sociais?
Eu sou muito apologista do meu corpo, minhas regras. Eu acho que eu não tenho que dizer ou dar a minha opinião ou que elas decidiram fazer com elas, com o corpo delas, a exposição que elas decidiram dar. Eu acho que se ela é feliz com ela mesma e consegue transmitir confiança dela, se sentir disposta, mesmo assim ser uma pessoa que está bem, que encontrou-se, que faz algo que gosta, eu acho que é com ela. Eu acho que não tenho o direito de opinar em nada que concerne a isso. Eu acho que é algo que tem a ver com a tua personalidade. Eu, no meu caso, não conseguiria, mas eu também exponho-me de outras maneiras que outras pessoas não conseguiriam.
Então, Márcia, queremos saber se está numa relação amorosa.
Sim, eu sou comprometida.
Então, por já ter concluído a licenciatura, pensa em ser mãe?
Não. Aliás, eu pensei em ser mãe, mas não desejo muito. Eu acho que está num futuro muito longínquo, não é algo que eu me imagino fazer agora. Então, eu acho que se fosse de terminar até a licenciatura, não te dá o direito de achar já que tens de ser mãe. Então, eu estou bem nesse momento, talvez amanhã mude de ideias, mas por enquanto não é algo que eu me imagino agora.
Muito bem, é que há pais que cobram depois da licenciatura netos, os filhos.
Isso é uma tendência de pais africanos, porque o facto de tu fazeres uma, tu tens concluído a tua universidade é já uma validação para a vida toda, porque nós somos obrigados a ter em Angola o pensamento de que se tu não for para a universidade, tu não és sem ninguém. Então, assim como, assim quando tu acabas na universidade, tu, outras responsabilidades, eles acham que têm o direito de cobrar. Mas eu acho que hoje em dia até não tanto, porque nós hoje somos obrigados a procurar e a querer formar carreira. Então, eu nesse momento, e também nunca fui cobrada em relação à universidade, não, nem em ser mãe. Eu acho que parte de pai para pai, de educação para educação, mas o conselho que eu posso deixar a essas pessoas é assim: não sejas, não cries expectativas, não aches que as expectativas dos outros tu é que tens que cumprir. Eu acho que tu tens que fazer aquilo que tu sentes bem. Se tu queres ser mãe, que sejas. Se tu queres construir carreira, que construas. Se tu queres eventualmente desistir da universidade e ser, sei lá, empresária, seguir o teu sonho que não tem nada a ver com a universidade, eu acho que tu és livre.
Sobre a sexualidade, o que acha das mães que não conversam com as filhas, visto que o mundo está cada dia que passa mais violento?
Assim, eu acho que tu tens de ser, um canal de abertura para os teus filhos. Não podes criar uma barreira que eles não se sintam confortáveis em tu seres a primeira escolha para pedir ajuda e para conversar. Eu acho que agora, principalmente, que o mundo atravessa a situação que atravessa no momento, é que nós, quando formos pais, e os nossos pais têm que intensificar a conversa, têm que intensificar o tempo com os filhos, temos que intensificar a nossa rotina com os nossos filhos, para nós podermos o conhecer, para nós podermos falar com ele, para nós podermos entender quando algo o aflige, tanto, sei lá, a nível sexual, como a tantos outros níveis que o possam perturbar, é muito, muito importante que os filhos comecem a ter educação sexual dentro de casa. Tanto as meninas, é sempre cobrado muito das meninas, mas é muito pouco cobrado dos homens. E, no entanto, vocês veem que a maior parte dos assediadores são homens, então isso pode ter um bocadinho daquilo que foi a falta de conversa. E assim como existem muitas raparigas que engravidam antes do tempo, que têm uma série de complicações e de doenças, e os jovens que não têm conhecimento da vida deles sexual e que não têm uma abertura para tirar dúvidas. Então eu acho que é muito, muito importante e é muito focal no crescimento dos nossos dos filhos, né? Os pais estarem presentes, os pais apoiarem, os pais conversarem, os pais levarem para o médico, os pais participarem ativamente em tudo na vida dos filhos. Então eu acho que é muito, muito, muito importante os pais conseguirem quebrar essa barreira, essa parede e fazer com que os filhos consigam ter uma boa relação, de falar abertamente sobre tudo.
Então acha que filhas que não têm um diálogo em casa são mais propensas a terem a gravidez precoce?
Assim, eu não posso dar estatísticas concretas, mas eu acho que muita parte sim, mas tem muitos outros motivos para tu teres tido gravidez precoce, mas eu acho que a falta de diálogo em casa, a falta de conhecimento da relação pai-filha, mãe-filha, é muito importante nós tua tomar decisões, tu enquanto filha, porque, por exemplo, se a gravidez é fruto do sexo desprotegido. Então, se tu sempre foste ensinada que tem que utilizar preservativo, salva as situações, né? Que tu eventualmente há algum problema e tu engravidas mesmo com preservativo. Eu acho que se tu fores ensinada desde muito cedo que tu precisas de tomar anticoncepcionais, que tu precisas de te precaver, que tu não podes entrar numa relação sexual desprotegida, que tu, antes de entrar numa relação sexual, tu tens que pensar, tu tens que te avaliar, tu tens que ver o teu estado, tu tens que estudar sobre o teu período fértil. Então são um conjunto de conversas que, se fossem dadas, talvez desde a primeiro período, desde o primeiro namorado, desde o primeiro beijinho, se tivesse essa cultura de educação sexual dentro de casa, eu acho que evitaria muitas gravidez e muitas doenças e muitas outras complicações que advêm ao sexo desprotegido.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite e que tenha mais vezes, né?
Tá bem. Obrigada. Fico muito feliz e muito lisonjeada.
Após conversarmos com a nossa querida convidada, quero agradecer-lhe por ter estado connosco hoje e a todos que tiraram um tempinho para ouvir. Beijinhos e até a próxima. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess, but wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do. Universidade Autónoma de Lisboa. 18 horas.